Estamos apresentando Aplauso.
Tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor.
Chegamos ao último bloco do Aplauso, mais um dos programas da série em homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga. Hoje recebendo Arievaldo Viana, autor do livro Rei do Baião, do Nordeste para o Mundo, escrito no formato de literatura de cordel. Arievaldo, apesar de ter focado na infância de Luiz Gonzaga, você também conta curiosidades sobre a vida adulta dele no seu livro. Por exemplo, no início da carreira de Gonzagão, ele só tocava porque não gostavam da voz dele, é isso?
Na época, 1942, 43, o padrão de voz que era tido como a voz bonita era quem tinha voz de tenor. Era Nelson Gonçalves, Vicente Celestino, Orlando Silva, os vozeirões. E Gonzaga tinha uma voz diferente, além do sotaque, né? Ele tinha um sotaque de nordestino, que misturou um pouco com o sotaque sudestino também, aquela coisa de puxar muito pelos R's, né? Que o Gonzaga adotou isso. Não. Então ele tinha um sotaque estranho. Ele nem era um cara do sudeste, nem era um cara do nordeste mais, naquela altura do campeonato. Tanto é que quando ele realmente levou a sério a sua carreira como artista, como cantor e compositor, ele procurou se associar a Zé Dantas, a Zé Marculino, a Humberto Teixeira, que eram realmente caboclos sertanejos que manjavam muito daquele universo e que puderam realmente aprimorar suas letras, né? Porque o Gonzaga era um grande melodista. Ele pegava aqui uma música, às vezes aparentemente insignificante, e ele dava uma vestimenta tão bela para aquela música que acabava se tornando parceiro do camarada devido a esse processo que ele chamava de sanfonização que ele fazia com a música.
E você conta muito bem porque Gonzaga cai no ostracismo com a chegada da Bossa Nova a partir de 1958.
O Gonzaga se manteve muito tempo na mídia. O Gonzaga ficou praticamente de 1945 até 1958, só dava Gonzaga, né? Tanto é que ele era convidado para tocar para o Juscelino Kubitschek, para o Dutra. Quando o presidente americano vinha visitar o Brasil, o artista que eles chamavam era Luiz Gonzaga para tocar para o camarada, etc. Aí vem a Bossa Nova, deu uma esfriada no Gonzaga, né? Juscelino era o presidente de Bossa Nova, né? Tudo aquilo ali estava relacionado já com modernidade, de você, Garota de Ipanema, gravada lá nos Estados Unidos, essa coisa toda. Então,
e Gonzaga, ele era visto como uma coisa antiga.
Uma coisa antiga, uma coisa ultrapassada, né? Uma coisa do... E aí ele foi realmente banido, né? Da mídia do Sudeste. Mas ele nunca perdeu seu espaço no Nordeste, né? Ele sempre teve, eu lembro, que amanhecia o dia, as rádios todas tocando música de Luiz Gonzaga.
Quando olhei a terra de luz, a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação?
Eu estou entrevistando o escritor Arievaldo Viana. Arievaldo, você conta uma coisa que eu não sabia sobre Asa Branca, que eu morri de rir. É uma passagem envolvendo Carlos Imperial, um agitador cultural polêmico à beça. Acontece que em 1968, Carlos Imperial espalha um boato no Rio de Janeiro que revolucionou a vida do Luiz Gonzaga. Conta qual foi esse boato, Arievaldo.
Ele foi responsável direto pelo lançamento de Roberto Carlos. Ele queria que o Roberto Carlos fosse cantor de Bossa Nova, andava com o Roberto Carlos debaixo do braço, imitando João Gilberto, olha só. E foi também o camarada que revelou o Erasmo e o Simonal. Ele andava com essa equipe de artistas. Ele tinha uma casa onde ele reunia meninas e tal, e que ele chamava as lebres, né? Tinha as lebres do Imperial. Então ele sempre foi um cara muito polêmico. E tudo que o Imperial dizia naquela época, da Jovem Guarda, era lei. Ele era o cara mais antenado, ele falava inglês fluentemente, recebia revistas de Londres, dos Estados Unidos, etc. E ele plantou um boato, no momento que Gonzaga estava no ostracismo terrível, gravava disco, nem ia para as prateleiras das lojas, era divulgado só no Nordeste, quer dizer, ele ficou num gueto, né? Ficou reduzido praticamente à região Nordeste. E chega o Imperial e diz: os Beatles vão gravar Asa Branca. Vai se chamar White Wings, ó.
Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei, viu, meu coração.
White Wings. Que depois o Raul Seixas fez uma versão em inglês de Asa Branca, White Wings, com esse título, né? Talvez influenciado por esse boato que o Imperial plantou.
E o que que deu nisso? O que que aconteceu?
Bom, aí depois? Todo mundo se voltou pro Gonzaga, né? Todo mundo que tava fazendo música na época, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé, Geraldo Vandré, né? Super famoso na época, com Disparada e outras canções, regravou Asa Branca, né? Os holofotes se voltaram pro Gonzaga. E ele era muito inteligente, o que é que ele fez? Tirou muito proveito disso, né? Ele deixou de se apresentar nos circos, onde ele vinha se apresentando, já uma coisa decadente mesmo, meio fim de carreira. E foi se apresentar nos maiores teatros, né? Teve show produzido pelo Capinã, pelos grandes nomes, os medalhões da Tropicália, né?
Já faz 3 noites que pro norte relampeia.
Arievaldo Viana, no seu livro você fala em forma de cordel da partida de Luiz Gonzaga em 1989, época em que ele já tinha recuperado prestígio. Fala pra gente um pouquinho.
É, exatamente. É com João Silva. Veio a década de 80, cada disco é um tesouro. Gonzaga com a sanfona, chapéu e gibão de couro conquista. A cada LP, diversos discos de ouro. Com João Silva, outro parceiro, gravava um disco por ano. Até que em 89 viajou para outro plano, foi habitar na morada do grande Deus soberano. Seus principais sucessos tocam em qualquer programa que valoriza o Nordeste e a cultura não de fama. Partiu o rei do Baião, porém ficou sua fama.
Muito bem, Arievaldo Viana, obrigada pela entrevista e a gente encerra o programa com Gonzagão em A Volta da Asa Branca.
Já faz 3 noites que pro norte relampeia. Asa branca, ouvindo o ronco do trovão, já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. Seca fez o deserto da minha terra, mas felizmente Deus agora se alembrou de mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador. De mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador. Correndo as cachoeiras tão zoando, terra molhada, mato verde, que riqueza. E asa branca, tarde canta, que beleza. Ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. E asa branca, tarde canta, que beleza. Ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. Sentindo a chuva, me arrescordo de Rosinha, a linda flor do meu sertão pernambucano. E se a safra não atrapalha meus planos, que aqui há o seu vigário, vou casar no fim do ano. E se a safra não atrapalha meus planos, que aqui há o seu vigário, vou casar no fim do ano.
Acabamos de ouvir Luiz Gonzaga em A Volta da Asa Branca, de Gonzaga e Zé Dantas. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o escritor Arievaldo Viana, autor do livro Rei do Baião, do Nordeste para o Mundo. A sonoplastia do programa foi de Reinaldo Santos e a produção de Renata Reis. Apresentação Carmen Del Pino. Se você quiser ouvir o programa novamente, entre no site www.radio.câmara.gov.br. Aplauso, um programa da Rádio Câmara de Brasília.
A Rádio Câmara apresentou Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação Carmen Del Pino.